Eu, Joyce Carvalho, faço CBN Paraná desta terça-feira, ao vivo do Teatro Guaíra, na capital paranaense, onde acontece a conferência Mata Atlântica. Estão reunidos por aqui governadores e vice de todos os estados do Sul e do Sudeste. O objetivo dentro desta edição e da reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste é falar desta vez de sustentabilidade, de meio ambiente, por isso se chama Conferência Mata Atlântica, que é o bioma que compreende, que abrange tanto a região sul quanto a região sudeste do país. Por aqui são várias as discussões a respeito de ações ligadas à sustentabilidade, ao futuro também dessa integração com a mobilização a partir então deste contexto importante para todos nós. Nós vamos fazer o nosso giro pelo estado e daqui a pouco eu conto mais sobre os objetivos e sobre o que vai sair desta conferência por aqui. É esperado um compromisso bastante grande, inclusive com atuações, com colocação de recursos, pensando na mitigação dos efeitos, por exemplo, de mudanças climáticas, quanto também na preservação da Mata Atlântica, que no Paraná, por exemplo, é o maior remanescente do país de Mata Atlântica atualmente. Vamos então ao giro pelo estado. Eu, Joyce Carvalho, aqui de Curitiba, aciono a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, que vai falar para a gente de um assunto, inclusive, que se tornou recomendação, ou melhor, que se tornou um assunto nacional, porque houve uma situação em Marialva, que fica na região noroeste, de uma empresária que diz, né, uma recrutadora, melhor dizendo, de Marialva, que disse em um áudio que não contrata homossexuais. E que história foi essa, hein, Brenda? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você, para todos que nos acompanham também. Essa denúncia foi feita por uma candidata a uma vaga de emprego em uma clínica para idosos de Marialva. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar essa denúncia, está tratando esse caso como racismo. Em um áudio enviado num aplicativo de mensagens, essa mulher, essa recrutadora, diz que não admite homossexual na equipe de trabalho. Ela foi ouvida nesta segunda-feira, inclusive, e como que isso ganhou essa repercussão? A vítima se candidatou para essa vaga de emprego. Na entrevista de emprego, ela se declarou homossexual, não foi contratada e soube depois que a dona dessa clínica não a contratou por causa da orientação sexual. Uma amiga, que foi quem indicou essa pessoa para a vaga de emprego, recebeu esse áudio da dona da clínica e no áudio ela declarou que não admite homossexuais na equipe de trabalho. A polícia abriu um inquérito para apurar esse caso. O delegado diz que a princípio se trata de um crime de racismo e ele ouviu então essa mulher que se intitulou recrutadora e diz que na verdade não era a opinião dela, mas dos contratantes finais. Vamos ouvir o delegado.
Ela não negou, né, a autoria dos áudios, ela admitiu, né, que a voz nos áudios é dela, foi ela que enviou aqueles áudios. No entanto, ela negou, né, que se fosse um posicionamento pessoal dela. Segundo ela, ela trabalha intermediando, né, mão de obra, né, ela trabalha por demanda. Chega uma demanda de pessoas, geralmente idosas, né, que querem um cuidador. Segundo ela, esses idosos, eles estabelecem alguns parâmetros, né, para contratação e que essa exigência teria partido desse suposto cliente que ela repassou para a candidata a emprego. Quando perguntada, né, nos áudios, fica claro que ela, em dado momento, ela fala eu, minha equipe. Se aquilo não refletia um posicionamento pessoal dela, até porque ela usou, né, ela sempre falou ali, eu, minha equipe, não admito, sempre em primeira pessoa, ela continuou negando, né, que não é um posicionamento pessoal dela e continuou, né, atribuindo isso a ser uma exigência desses supostos clientes que ela tem. Em dado momento ali, ela se retratou, né, com o público, uhum, por essa fala dela. Então, sinteticamente, ela admitiu a autoria do áudio, mas nega que esse parâmetro de contratação seja um posicionamento pessoal dela.
Essa foi a fala do delegado de Marialva, Aldair de Oliveira, e por mais que ela tenha dito, né, reiteradamente que não é a opinião dela, e sim dos contratantes, é uma postura lamentável que ficou registrada nesse áudio que foi parar na polícia, né, Joyce?
Exatamente. Aliás, também foi parar, entre aspas, na polícia, ou pelo menos teve uma consequência maior, a história que o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, vai nos contar agora. Em Ponta Grossa, um vereador disse que uma secretária municipal estava brincando de casinha e foi processado por violência política de gênero. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. A secretária municipal da Família e Desenvolvimento Social aqui de Ponta Grossa, Camila Sanches, está processando o vereador Eric Camargo, conhecido como Dr. Eric, do PV, por violência política de gênero após ele utilizar a tribuna da Câmara Municipal para dizer que ela está brincando de casinha na função pública. A fala foi feita na sessão ordinária do dia 6 de agosto e continua a repercutir agora com o processo na Justiça e pedido de indenização. Na mesma ocasião, o vereador Dr. Eric disse que ficou sabendo que a secretária, Camila, está preocupada em trocar as janelas da secretaria, em mudar a cor das paredes e em comprar mobiliário novo para a secretaria. Na sessão anterior, no dia 4 de agosto, o vereador também havia reclamado da secretária por ela supostamente não atender as ligações dele, afirmando que ele que a defendeu no passado, quando os vereadores a criticavam por pensar que uma ação dela tinha sido uma ingenuidade e uma falta de experiência. Segundo as informações dos documentos que estão na ação judicial, no processo também foram anexados prints de mensagens enviadas pelo vereador diretamente à secretária municipal e também em um grupo onde ambos participam junto a outros vereadores. Neles, o homem chama de secretariazinha e diz que se ele for até a secretaria e não for atendido, vai abrir a porta, entre aspas, no bicudo, ou seja, com chutes. Segundo as informações ainda do processo, a defesa de Camila Sanches afirma que a conduta de Eric Camargo configura nítida violência política de gênero, desmerecendo a atacando a autora por sua condição de mulher em cargo público. A lei número 14.192/2021 considera violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar e também restringir os direitos políticos da mulher. Nas redes sociais, o político disse que a acusação é infundada e faz parte de uma perseguição a quem votou contra o projeto do aumento do IPTU na cidade de Ponta Grossa. No entanto, ele ressalta que não quis ofender ninguém de forma pessoal e pede desculpas à secretária, se ela entendeu assim. A pergunta que fica é, será que ele falaria para um secretário, Joyce, que não está fazendo o trabalho que ele imagina que está brincando de carrinho? Acho difícil, né? Quando é mulher, sempre tem comentários pejorativos, né?
Com certeza. Obrigada por essa informação. É, infelizmente, a realidade. Mesmo. A gente também precisa falar aqui sobre isso. Obrigada, Emanuel. E agora o Paulo Andrade, da CBN Londrina, vai nos falar sobre uma recomendação do Ministério Público sobre veto a um projeto que prevê internação compulsória em Londrina. Que tema polêmico por aí, hein, Paulo? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom, o Ministério Público aqui do Paraná recomendou que o prefeito Tiago Amaral, aqui de Londrina, vete o projeto de lei número 50/2024, aprovado recentemente pela Câmara Municipal de Vereadores aqui da cidade. A proposta prevê a internação compulsória de pessoas em situação de rua que estejam em condições de dependência química. De acordo com a 24ª Promotoria de Justiça, responsável pela análise, o projeto é ilegal, inconstitucional e fere princípios do Sistema Único de Saúde, da Política Nacional de Saúde Mental e de normas internacionais de direitos humanos. O texto aprovado daria aos servidores da assistência social a prerrogativa de solicitar internações involuntárias. Para o Ministério Público, essa atribuição é imprópria e ilegal, e já esses profissionais não têm competência técnica para realizar avaliações médicas, que são exclusivas da área da saúde. Além disso, a medida foi considerada discriminatória por promover segregação da população em situação de rua e também contrária ao princípio da universalidade do SUS. A recomendação do Ministério Público foi encaminhada na última quinta-feira, dia 14. A Prefeitura tem um prazo de 5 dias úteis a partir do recebimento para informar se vai acatar a orientação. Caso contrário, poderão sofrer ações adotadas, medidas judiciais. Na avaliação da promotoria, o projeto apresenta graves vícios. Ele invade competências exclusivas da União, viola garantias fundamentais e representa um retrocesso social ao ir na contramão de diretrizes da saúde mental, e priorizam o cuidado em liberdade e tratam a internação como medida excepcional. Outro ponto destacado é a confusão de funções que o texto gera, que transfere aos profissionais da assistência social atribuições da saúde, comprometendo a lógica de atuação do SUS. Além disso, o município já possui estruturas intersetoriais para tratar do problema, que torna a proposta redundante e potencialmente geradora de sobreposição de ações e conflitos entre órgãos. Jorge, Jaice.
Muito obrigada, Paulo, pelas informações. E agora, Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, vai nos contar mais sobre um homem que foi baleado e agredido pelo ex-marido da namorada, mais um caso de violência. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Um homem de 50 anos foi socorrido no início da noite de ontem após ter sido ferido por um disparo de arma de fogo aqui em Cascavel. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida, foi baleada e sofreu ainda lesões na cabeça provocadas pela própria arma. Ele levou coronhadas de um outro homem, resultado de um corte, aí resultando de um ferimento, num corte, e ele teve que ser encaminhado para atendimento médico. Equipes do socorro prestaram atendimento ainda no local, antes de encaminhar o homem ao hospital. Ele estava consciente, pelo menos naquele momento, não apresentava grandes riscos. A Polícia Civil investiga o caso e busca esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. Mas a polícia já tem essa informação prévia de que provavelmente, possivelmente, ao que tudo indica, até mesmo pelos relatos e pelas informações que já foram colhidas pela polícia, o agressor teria sido o ex-namorado no caso aqui, atual convivente da vítima. A polícia agora investiga também a localização desse suspeito, porque até o momento ele não foi localizado, e também na coleta de outras informações que possam ajudar na conclusão desta situação. No caso, a vítima foi encaminhada ao hospital e está ainda sob atendimentos médicos até que possa ser liberado e também contribuir, colaborar com outras informações nessa investigação. Joyce?
Muito obrigada, Marcelo. Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, nos fez também aqui essa informação sobre violência. E eu retomo por aqui em Curitiba, porque nós estamos acompanhando, por meio da CBN Curitiba, a conferência da Mata Atlântica. São governadores, então, do Sul e do Sudeste, também alguns vices, por exemplo, o Tarcísio de Freitas não veio, o governador de São Paulo enviou o seu vice aqui para Curitiba, com um debate sobre enfrentamento a mudança climática, a preservação e a conservação desse remanescente da Mata Atlântica, não só no Paraná, mas nessas duas regiões. Então, hoje, esse evento está sendo chamado, inclusive, politicamente, como uma espécie de pré-COP. A gente lembra aqui na CBN que haverá em Belém a COP30. E o evento é promovido pelo governo e também pelo COSUD, que é o Consórcio de Integração Sul e Sudeste, reunindo todos esses estados. Então, por aqui, tem inclusive representantes da COP30, tem especialistas, é uma programação durante 3 dias. E a sustentabilidade e ferramentas de enfrentamento às mudanças climáticas vão gerar essa discussão e haverá no final desse encontro uma espécie de carta, uma espécie de compromisso dessa integração de todos os estados para este enfrentamento. Então é a chamada Carta de Curitiba, essa é a grande expectativa de ser então feita, elaborada e divulgada na quinta-feira, quando encerra o evento por aqui. E essa Carta de Curitiba será encaminhada à presidência da COP30, que é a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança Climática, e também à própria ONU. E lembrando, esse evento em novembro, essa visão aqui do Sul sobre, né, a Mata Atlântica e sobre preservação também estará, então, neste encontro, nesse tema. E só para fechar, então, aqui estão o governador Ratinho Júnior, além da vice-governadora de Santa Catarina, Marília Boen, do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite está por aqui, de São Paulo, então, o Tarcísio Freitas não veio e enviou o vice Felício Ramuf. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro, governador por aqui, de Minas Gerais, Romeu Zema, também aqui em Curitiba, e Espírito Santo, Renato Casagrande, governadores, então, que estão por aqui, e a gente vai atualizando, lógico, você, pelo CBN Paraná e pela CBN. Muito obrigada mais uma vez, obrigada por essa conexão aos meus colegas, e a gente sempre com esse compromisso de, ao vivo, levar o que é destaque no